Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, auditório da Rádio Geice. Estamos em antena com uma edição especial do programa Mais Turismo. Desta feita, Nuno Barbosa a fazer-lhe companhia com a parte técnica entrega Celso Carvalhosa. Temos em estúdio o Dr. João Valença, da Associação Empresarial de Viena do Castelo, e que nos ajudará aqui também num período conturbado do ano 2020, que ainda há pouco começou, e que de repente, com o coronavírus, que tem sido um foco intenso de notícias e que chegou recentemente a Portugal ainda esta semana, trazendo já graves consequências. Em Itália falou-se, e muito se tem falado, de intervenção já da União Europeia no caso do turismo. O turismo em Itália, principalmente no norte do país, está a ser fortemente afetado, reservas na área da hotelaria que são canceladas, operadoras e transportadoras aéreas a cancelar inúmeros voos e, inclusivamente, a suspender trajetos. Temos o caso já na parte do Reino Unido de uma transportadora aérea que acabou por abrir falência. E chega-nos agora, recentemente, uma onda de cancelamentos de grandes eventos a nível internacional e também a nível nacional, eventos esses como a ITB, a feira, a grande feira de turismo de Berlim, na qual Viena do Castelo iria receber um prémio também como um destino de turismo sustentável, depois o Salão de Turismo de Paris e agora, mais recentemente, esta quinta-feira, recebemos a notícia da parte do turismo de Portugal. Ainda hoje se tem vindo a falar muito do adiamento da BTL, que teria lugar agora nos próximos dia 11, 12, 13, 14 e 15 de março, portanto, esta semana, e o Dr. Luís Araújo, Presidente do Turismo Portugal, bem como a Secretária de Estado, que estiveram em Viena do Castelo no Forte Santiago da Barra, num evento promovido pela CEVAL e também pelo próprio Instituto Politécnico, através da sessão temática Formação e Qualificação dos Profissionais de Turismo, acabaram por abordar que é um momento singular no panorama nacional do turismo. Obviamente que estamos ainda na época baixa, nas grandes regiões turísticas, nomeadamente no Algarve, no próprio Minho ou Porto e Norte de Portugal e outras regiões turísticas, mas obviamente que estes grandes eventos que sustentam as épocas de menor fluxo turístico trazem já grandes impactos, não só a nível económico, no que toca às viagens, mas também depois em toda a cadeia de valor do turismo, nomeadamente no alojamento, os hotéis, o alojamento local, na parte da restauração e depois na indústria dos eventos e, consequentemente, todo o comércio. Para isso, hoje o Dr. João Valença, também como um expert da área da economia e com uma vasta experiência na Associação Empresarial de Viena do Castelo, tendo já passado certamente outras crises que afetaram não só o turismo, mas também esta parte do comércio e dos serviços, por questões de saúde, é o nosso convidado e pedia-lhe então uma primeira abordagem a este panorama internacional que nos é posto pelo coronavírus, ou nome científico, o Covid-19. Bom dia, doutor.
Um bom dia. Desde logo quero aqui relembrar e partilhar convosco que internacionalmente e mundialmente o Serviço Nacional de Saúde é considerado um dos melhores do mundo. Desde logo aí, portanto, estamos nas mãos de bons técnicos, de bons agentes e, portanto, penso que, independentemente de haver as preocupações normais que todos temos família, temos filhos, temos colegas, mas penso que a situação estará controlada e o pior inimigo que pode haver, a pior epidemia que pode haver, efetivamente será o alarmismo, algum histerismo que possa vir a acontecer. Portanto, nós, enquanto Associação Empresarial, enquanto representando empresários, estamos a seguir também as indicações da Direção-Geral de Saúde. Fizemos, nós enquanto Ação Empresarial, divulgar uma newsletter onde vem as orientações que as empresas devem seguir, mas nunca sem qualquer tipo de alarmismo, mas sim lembrar o que sempre é necessário, algumas medidas a nível da prevenção, da higiene, da segurança no trabalho, que é sempre bom acautelar em todas as empresas.
Portanto, aqueles que já são as recomendações da DGS, claro, numa situação destas em que estamos com um alarme, lavar as mãos frequentemente, evitar aquele contacto de maior proximidade, como os cumprimentos...
Ah, bem, que sim, certo, portanto tentar efetivamente redobrar os cuidados, que não haja quebras de stock nesse tipo de materiais, o papel, o sabão, lembrar todas as pessoas para lavar mais as mãos, termos cuidados com a higienização dos próprios espaços onde estamos, as maçanetas das portas, vidros, locais que são os teclados dos computadores, portanto, tudo isso são formas que serão eficazes, certamente. Obviamente que cada um de nós, na nossa empresa, tem que ser responsável e ao primeiro sintoma que tenha, portanto, tomar as devidas precauções. E o Serviço Nacional de Saúde dará a resposta. Portanto, são casos muito, muito restritos, felizmente. Todos eles são importados de outros países. Demonstra também aqui a globalização da economia, demonstra também, e foi fantástico nesse período, o número de portugueses que visitaram o norte de Itália, nomeadamente por causa de feiras. Isto denota efetivamente a internacionalização da economia, pronto, em que o vírus obviamente também se propaga.
De facto, esta questão das feiras que referiu e esta da BTL, tal e qual como, por exemplo, o cancelamento da Feira de Turismo em Paris, que o governo francês anunciou sábado que concentrações com mais de 5 mil pessoas teriam que ser todas canceladas, pondo em causa até jogos de futebol, como nós sabemos aqui na Liga, certo. Ainda não aconteceu esse anúncio. A Feira de Turismo de Paris reuniu mais de 100 mil visitantes no ano anterior. A BTL, obviamente, que acaba por não ter tantas pessoas juntas, mas acabou por ser também ela adiada. Vamos ver,
claro,
se
sim,
se realizará.
Claro que sim, ou seja, é importante tomar as medidas preventivas, mas também não podemos, com alarmismos exagerados e com algum histerismo, portanto, pôr em causa as nossas grandes indústrias. Falamos aqui, o turismo representa mais de 10% do produto português, o próprio futebol, que também é uma indústria, e ainda para demonstrá-lo, ainda agora o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol tomou posse como membro do Conselho Geral da CIP, portanto a Liga Portuguesa de Portugal também pertence à Confederação Empresarial de Portugal, nota bem a importância também desse negócio. Portanto, tem que tomar as precauções necessárias. Eu acho que deveria haver aqui, a nível deste tipo de cancelamentos, uma orientação mais precisa a nível governamental. Eu ouvi ontem a Diretora-Geral da Saúde a dizer que algumas iniciativas são anuladas, outras não são, é feita a devida avaliação do risco, e se não houver pessoas provenientes desses países onde este foco está mais, é mais latente, efetivamente penso que não há nenhuma razão para adiar esse tipo de eventos. A BTL, por uma questão de precaução, obviamente que tem muitos visitantes estrangeiros, e portanto penso que é uma medida preventiva e esperemos que em maio se concretize, porque é extremamente importante para o setor.
Sem dúvida alguma, até porque na BTL, e um dos convidados também que poderia ter estado aqui a falar connosco hoje, António Marto, da Associação Fórum Turismo, que tinha uma feira de empregabilidade que iria decorrer na sexta, dia 13, e sábado, dia 14, com uma série de pessoas envolvidas, e que obviamente seria muito importante nesta altura, porque esses estágios e a contratação que poderia acontecer já seria para integrar na época que se iniciaria seria depois em maio, junho. Nesta altura, claro, agora vai condicionar um bocado essa situação, porque já vai ser muito em cima da hora.
Muito em cima da hora. Obviamente, e pronto, e algo que também é importante, reparemos que estamos ao mês da Páscoa. A Páscoa é um período extraordinariamente importante para a nossa indústria, para o de alojamento, da restauração, do comércio. Portanto, temos que agora também ter a inteligência necessária, dado que felizmente temos poucos casos em Portugal, também ter essa capacidade de ser uma oportunidade, nomeadamente os nossos vizinhos espanhóis e galegos aqui para a nossa região, efetivamente de promover fortemente esta região nesses destinos. E depois também o turismo interno, penso que também aqui poderá aumentar bastante este ano.
Sem dúvida alguma, há que olhar também para as ameaças com um olho de oportunidade. Nós vamos fazer agora a primeira pausa nesta conversa, vamos intervalar com uma das músicas selecionadas na playlist aqui do Dr. João Valença. Vamos ficar inicialmente com os Pink Floyd e o tema Learning to Fly. Voltamos já de seguida para continuar esta conversa especial do Mais Turismo sobre o Covid-19 ou o coronavírus. Até já!
Blow this soul right through the roof of the night.
Região cheia de sentimentos. Mais turismo. Aos domingos, na GES FM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região.
E estamos de regresso para a segunda parte da conversa com o João Valença, da parte da Associação Empresarial de Viana do Castelo, e analisando esta situação que temos vindo a passar nestes últimos dias relativamente ao coronavírus em Portugal. A nível global, fala-se em cerca de 100 mil pessoas contagiadas, das quais 55 mil já conseguiram recuperar da própria infecção. As mortes ainda estão em números que superarão os 3 mil casos. São números bastante razoáveis, apesar do número de países infectados ser cada vez maior e ser já considerável.
Sim, são números, pronto, são números razoáveis. Infelizmente, pronto, todos gostaríamos que fossem menores, mas infelizmente, para certas pessoas mais debilitadas e mais propensas para poderem ser infectadas por este tipo de vírus, anualmente, infelizmente, morre muita gente. E tem acontecido com pessoas de bastante idade. Mas um fator também que isto já está a retroceder, esperemos que assim seja, se formos em linha com o que começou na China, como todos sabemos, mas neste momento as empresas, os portos de mar na China já estão a reabrir, portanto o número de novos casos está claramente a regredir. Portanto, pensamos que também a própria Europa, a muito curto prazo, também isso irá infletir. Temos aqui, como digo, a continuar a ser a prevenir, aos primeiros sintomas a atuar e, essencialmente, produzir. E não vamos, como digo, não vamos matar, porque é a palavra, a nossa indústria do turismo, a nossa indústria das viagens, a nossa indústria do desporto, que são algo extremamente importante. E não é só, porque depois também já se fala, como sabemos, o papel importantíssimo da China a nível não só de produtor, como também de fornecedor de produtos intermédios para as empresas portuguesas, portanto que haja aqui problemas de maior. Vejamos o caso de um empresário de Felgueiras, de uma fábrica de sapatos, que foi a uma feira a Milão, pronto, e depois, certamente com os 64 funcionários, nenhum deles poderá, esperemos que não esteja infeccionado, mas por prevenção, efetivamente estão aqui num isolamento social ou profilático, como dizem.
Por exemplo, em relação a outras situações que se viveram recentemente a nível global, e falo concretamente da gripe aviária, um ou outro surto que tenha surgido a nível global, não há memória de medidas tão...
Não, eu diria que não há memória de tamanhas medidas, ou drásticas medidas, nem tampouco, pelo que eu me lembro, portanto, não foi tão mediatizado como está a ser este o coronavírus, o Covid-19, esta estirpe do coronavírus. A própria Diretora-Geral de Saúde, pronto, permita-me usá-la novamente, ela diz que agora é online, é digital, segundo a segundo, minuto a minuto. Ela própria também tem no seu telemóvel a informação ao minuto de tudo aquilo que vai evoluir, e nós também, com as redes sociais, também minuto a minuto estamos a ouvir todas estas situações. Portanto, eu penso que, como repetindo, e que nós enquanto Associação Empresarial, nós enquanto as nossas empresas, portanto, tranquilamente estão a produzir, os nossos restaurantes estão a funcionar, os nossos hotéis estão a funcionar, tomam as medidas de precaução necessárias e, portanto, usufruam deles, e aqueles que são de fora, que venham a Viana e que venham à região, e que não há problema nenhum.
Temos aqui outra situação por parte da Associação Empresarial de Ourém Fátima, onde também se decorreu ainda assim um encontro na parte do turismo religioso, e que esse encontro que decorreu esta semana, que teve já uma série de cancelamentos na parte da hotelaria, a CISO acaba por dizer que esta questão, e já antecedendo o tal período alto do turismo religioso em Fátima, que é maio, não só sim, agora sim, a Páscoa, mas depois, consequentemente, o 13 de maio, que tem tido 20% de cancelamentos dos tais 46 países, dos 51 países que inicialmente estariam representados, já só têm 46, claro, e que estão com um bocado de receio em relação a isto. Nós aqui ainda não nos aconteceu isso. Temos uma série de eventos a decorrer e previstos que tudo decorra dentro da normalidade. A Páscoa também, como sabemos, aqui Sim. na nossa região, e já falou disso, Viana do Castelo, Braga, são destinos em que os galegos normalmente não facilitam, mas que, pelos vistos, na hotelaria as reservas estão um bocadinho aquém, tendo acontecido também já algumas...
É natural, portanto, estamos ao mês, esperamos, vamos ver as próximas duas semanas, portanto, penso que serão decisivas, portanto, para que a Páscoa seja um sucesso, aquilo que queremos que seja. Porque as pessoas também estão ansiosas de usar um período de férias, o inverno está a ser duro, muita chuva, portanto, esperemos que a Páscoa seja boa. Portanto, nós, enquanto ação empresarial, continuaremos de um modo preventivo, mas ativo, a informar os nossos associados e as nossas empresas.
A nível ainda nacional, é a questão que aconteceu com as demissões do diretor do Serviço de Saúde 24 e algumas questões que têm vindo a público também por sobrecargas dos próprios serviços que estão disponíveis e dos servidores. Temo que aqui, havendo uma crescente, os próprios associados da Associação Empresarial e outros que não sejam associados poderão entrar quase numa situação de pânico por o surto neste momento estar, entre aspas, a entrar aqui na nossa região, sendo que, por outro lado, a sazonalidade de um surto de gripe também estará mais cedo ou mais tarde, se calhar em vias de terminar esse tal período, visto que estamos a chegar à primavera.
Sim, eu reparo, eu penso que a situação, pronto, terá que ser, e como digo, muito atentos, ir vendo como as coisas evoluem. Mais uma vez, confiar no Serviço Nacional de Saúde, confiar nas orientações que são transmitidas pela Direção-Geral de Saúde, ter-me noção que muitas vezes, e é pelo que aquilo que eu vi, não querendo ser advogado, o próprio elemento que agora terminou o seu mandato a nível do Serviço Nacional do CNS 24, portanto, havia um pacote de 10 mil chamadas dia, portanto era o limite num contrato com a operadora, foram receberam 13 mil, obviamente que ficaram 3 mil sem poder ter resposta. Portanto, aqui é óbvio que não, por um lado, não devemos politizar, entendo que nem os partidos políticos devem politizar esta situação, é uma situação de saúde pública, a todos afeta, mas é importante que estejamos atentos, que sejam feitos os investimentos necessários, que todo o material e equipamentos efetivamente exista onde deve existir, nos hospitais, nos centros de saúde, e que, por outro lado, o cidadão esteja atento e também compreenda efetivamente que estamos num período atípico em que poderá haver demoras substanciais ou alguns problemas, como há bocado ainda falámos aqui, antes de iniciar esta conversa, quando há um acesso de muita gente a um site, aquilo muitas vezes crasha e, portanto, há problemas aqui que facilmente são resolvidos. Portanto, aqui é tranquilidade, mas também a solidariedade entre todos. Neste caso, temos de estar solidários com aqueles que estão doentes, aqueles que estão preocupados, mas também cada um de nós fazer aquilo que deve fazer.
Portanto, um dos melhores conselhos que podemos deixar é as pessoas tentarem encarar com alguma normalidade, também não entrarem em demasiado pânico com as notícias que muitas vezes são dadas com o intuito de instalar exatamente esse receio, esse medo, e, acima de tudo, trabalhar nas medidas preventivas.
Claro, porque também, repare, qual de nós, neste período do ano, normalmente temos alguma gripe, alguma constipação, uma tosse, portanto é algo que são, temos que efetivamente atender aos sintomas, estar atentos, consultar quem temos que consultar nesses momentos, mas jamais o pânico.
Exatamente. E para evitar mais pânico, vamos continuar com mais uma dose de música. Depois dos Pink Floyd, vamos ficar na companhia dos Queen e o tema Made in Heaven. Voltamos já a seguir para as despedidas e para a última parte do Mais Turismo de hoje. Take it.
Turismo, aos domingos na Rádio Jace, Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos então de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje. Lembro que em estúdio temos João Valença, o diretor da Associação Empresarial de Viana do Castelo, e que nos ajuda com o seu conhecimento tanto da parte de economia como uma larga experiência no setor do associativismo empresarial. Por falar em associativismo empresarial, já a ADESP e também a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e depois a Associação Hoteleira de Portugal, dos Hoteleiros de Portugal, que é a AHP, vem relembrar o governo que, devido a uma série de constrangimentos já causados por cancelamentos, uma procura mais neste caso menos abaixo do previsto nesta altura do ano, que o Estado deveria já pensar em medidas de apoio concretas às empresas. A Associação Empresarial de Viana do Castelo, neste sentido, e com os seus associados, o que é que tem a dizer sobre o assunto, ou qual a opinião em relação a estas medidas que poderão eventualmente vir a colmatar algumas, digamos, lacunas na capitalização de reservas e, por sua vez...
Desde logo, portanto, nós, a Associação Empresarial, portanto, reportamos, no sentido de que também somos representados por duas estruturas que estão na Constituição Social, que é a Confederação de Comércio e a Confederação de Indústria Portuguesa. Portanto, são elas que ainda estão também a negociar com o Governo. Existe, desde logo, o Governo tem essa abertura para criar, dentro do programa Capitalizar, portanto, uma linha de crédito para efetivamente acudir à gestão de tesouraria das empresas que sejam afetadas ou que demonstrem que foram afetadas por este problema, por esta epidemia. Sim, sim.
Portanto, os empresários podem estar um pouco mais descansados, sabendo que, dentro de uma situação anómala como esta...
situação anómala, irá haver efetivamente uma linha de apoio à tesouraria daquelas empresas que demonstrarem que são realmente afetadas por este problema.
Já a Secretária de Estado do Turismo também acabou por mencionar, no tal evento que decorreu no Santiago da Barra, a doutora Rita Marques, que o próprio Turismo de Portugal está atento a estas situações e que possivelmente terão que rever, mesmo do ponto de vista governamental, os números que se poderiam estar a prever para esta altura, tendo em conta uma situação que não é um problema nacional, mas acaba por ser um problema global, Portugal estar na rota de tantos itinerários que nos trazem gente que é tão importante de vários pontos do mundo, nomeadamente de alguns dos pontos que mais afetados têm vindo a ser com este vírus, na zona asiática e a zona de Itália, que tem sido bastante fustigada.
Portanto, vamos também, por outro lado, valorizar aquilo que temos e valorizar aquilo que vem aí. Ou seja, para além da qualidade do alojamento, também foi agora anunciado, portanto já tinha sido, mas vão começar a edificação, a construção, 3 novos hotéis aqui em Viana do Castelo, o que demonstra efetivamente que a capacidade hoteleira vai substancialmente ser aumentada. São investimentos de mais de uma dezena de milhões de euros, a criação de 800 postos de trabalho. Portanto, vamos aqui vender e valorizar aquilo que é bom, que é a nossa região, é o nosso alojamento, é a nossa gastronomia, e portanto não tenhamos problemas, como digo, preventivamente, venham a Viana, usufruam de Viana, da região, do Alto Minho, deste nosso país.
O Alto Minho e a região prepara-se também para receber os fins de semana gastronómicos. Ainda esta semana a doutora Maria José Guerreiro falava da importância que teremos no fim de semana de 27, 28 de março, quando tivermos a decorrer um dos principais eventos, cartazes turísticos deste mês de março, no Centro Cultural. Se tudo correr bem, teremos já no dia 21 o concerto dos Dama e depois no 27 e 28 o Festival de Tunas de Viana do Castelo, que chega às 20 edições e que serão certamente motivos pré-Páscoa, já para fazer movimentar um pouco aqui também aquilo que é a dinâmica comercial e hoteleira e da restauração. Como é que a Associação Empresarial prepara também estes eventos que se antevêem bastante concorridos, ainda que paire este receio, digamos, do coronavírus?
Portanto, na linha do que tem sido feito ultimamente, a Associação Empresarial, em cooperação com a Autarquia Benense e com as empresas suas associadas, portanto, irá fazer uma campanha na Páscoa, que é um período por excelência. Irá também, está-se a programar a própria promoção quer no local, quer também a termos da comunicação social deste destino junto dos nossos vizinhos galegos. Portanto, penso que estarão criadas as condições, assim o esperamos, para que a Páscoa, como já disse mais de uma vez, seja um período de excelência, que prepare um branco que também queremos de excelência.
Então, vamos-nos despedindo, se calhar deixando aqueles conselhos que, de momento, são possíveis deixar também a toda a área e ao tecido empresarial. O melhor remédio será prevenir, não entrar, de facto, se calhar numa histeria global que poderá ser bastante negativa, como todos sabemos. Acima de tudo, tentar manter as rotinas, fazer a higienização, se calhar extra, dos locais de trabalho, dos locais certo. Sensíveis.
Mais periodicamente, com maior periodicidade, fazer esse tipo de limpezas e estar atentos àquilo, às orientações que recebemos da nível superior, da Direção-Geral de Saúde, quer mesmo das próprias confederações, pronto, as indicações que nos vão transmitindo e imediatamente transmitiremos para as nossas empresas.
A prevenção, a normalidade, o estar atento a sinais eventuais de doença e prevenir, obviamente, o contacto e o contágio, eventualmente aqueles contactos que não sejam necessários, haver tanto contacto físico neste período crítico, se calhar manter a cortesia, a cordialidade, obviamente a normalidade, mas com a tal prevenção para que consigamos passar este período conturbado com a normalidade possível.
E vamos passá-lo, de certeza.
Com certeza absoluta. Da nossa parte, o programa hoje chega ao fim. Foi um programa especial sobre esta temática do coronavírus que afetou efetivamente e muito aqui já há alguns eventos ligados ao mundo do turismo que colocou uma nuvem de incerteza a pairar também sobre um setor que nos últimos anos representa mais de 15% do produto interno bruto e que obviamente acaba por influenciar muita cadeia de valor do produto Portugal.
Deixe-me só para terminar e aproveitando, inicialmente disse que esta epidemia está a ser transmitida online, a importância do digital. Já que estamos a falar do digital também, a Associação Empresarial e a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a CEPI, no dia 25 de março, portanto, vão fazer a apresentação do projeto Comércio Digital, uma sessão na Biblioteca Municipal às 10 da manhã, porque quem não está no digital, efetivamente, quem não tem um domínio, não tem um site, efetivamente não existe. E, portanto, queremos que todas as empresas, pelo menos todas as empresas que não são associadas, pelo menos tenham todas um mail, que tenham todas aquelas que possam ter, tenham um site, efetivamente, porque o digital, pronto, é a realidade.
Será um tema certamente para outro programa Mais Turismo. Não percam então no dia 25 de março,
às 10 da manhã,
na Biblioteca Municipal, uma sessão de lançamento e de apresentação deste programa, que será importantíssimo. Se nos está a ouvir no comércio local, num café, num restaurante,
claro,
e que ainda não tenha acesso ao digital, não perca, dirija-se à Associação Empresarial e saiba mais informações sobre este que será um programa certamente
importante.
De uma
forma gratuita ou quase gratuita, poderá ter durante um determinado tempo o acesso a ter um domínio, a poder construir o seu site.
Portanto, não perca esta oportunidade, não perca também no próximo domingo mais um programa Mais Turismo aqui na antena da Rádio Jace. Nós hoje despedimos-nos com a última das músicas escolhidas aqui pelo Dr. João Valença e vamos ficar com Rui Veloso a encerrar esta hora com o tema Malbert. Nós despedimos-nos por aqui. Até para a semana. Obrigado.
pain and fear behind its door. The streets are watched by M16s, aiming at the hearts and aiming at the dreams of Mulberry people, Mulberry people. So hold on, proud Mulberry. Disturbs your eyes and ears. Our TV sets are smeared with blood and washed in your tears. Mulberry people, Mulberry people. So fight back, brave Mulberry. Someone cares for you so.
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.